Vamos então dar continuidade aos nossos trabalhos. Entramos agora no ponto 4 da nossa agenda, proposta de decreto legislativo regional número 911, que estabelece o regime jurídico do Programa Regional de Apoio à Comunicação Social Privada para o Média 2020. Os tempos foram definidos pela Conferência de Líderes e são os que temos vindo a utilizar no processo legislativo comum. Para apresentar o diploma, tem a palavra o Sr. Secretário Regional.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Secretário Regional. Antes de mais, e antes de iniciar a apresentação deste decreto legislativo regional, gostaria de cumprimentar o Sr. Deputado Rui Martins, que hoje iniciou funções enquanto deputado, desejando-lhe as maiores felicidades no desempenho dessas novas funções. Relativamente ao decreto legislativo regional que está agora aqui em apreciação, o Promédia 2020. Referir que este decreto legislativo regional, esta proposta, decorre também de um conjunto alargado de auscultações e de reuniões que tive oportunidade de fazer com todos os órgãos de comunicação social da nossa região, ouvindo as suas preocupações, não só a apreciação que faziam do programa anterior, mas também as suas preocupações para o futuro. Ouvimos presencialmente muitos órgãos de comunicação social, outros não foi possível ouvir presencialmente, mas abrimos também um período de consulta pública, digamos assim, em que todos se pronunciaram, muitos deles também por escrito. E aquilo que o feedback que tivemos nessas reuniões foi de um balanço genérico e o reconhecimento genérico de que o Promédia 3 era e foi um bom programa de apoio à comunicação social privada na nossa região e que, ao longo da sua vigência, ao longo dos últimos 4 anos, garantiu um volume significativo de apoio financeiro para a importantíssima atividade da comunicação social privada na nossa região. Sem prejuízo, obviamente, de, tendo em conta as diferentes áreas de intervenção e o próprio conceito de cada um dos órgãos de comunicação social, houve também referências a algumas matérias que, não estando consagradas nesse programa, têm alguns a opinião que deveriam estar consagradas. Desse ponto de vista, aquilo que fizemos foi garantir a manutenção de todos os programas que constavam no anterior Promédia 3. Alguns deles foram reformulados e revistos e outros foram até reforçados. Em termos das medidas de apoio que constam no Promédia 2020, destaco e refiro as 6. Em primeiro lugar, o desenvolvimento digital, que visa reforçar o apoio ao desenvolvimento de plataformas digitais e de novas tendências na área da comunicação social. E aqui sei que há um ponto de discordância que já foi, aliás, tornado público por vários agentes da comunicação social na região, relativamente à modernização tecnológica e ao apoio ao hardware. Sempre foi nossa intenção que os apoios que existiam no âmbito da medida da modernização tecnológica se mantenham exatamente como estavam também no Promédia 2020. Admito que a redação que nós propusemos na proposta de decreto legislativo regional que está agora em apreciação não fosse clara. Definimos no diploma o apoio a equipamentos tecnológicos e aí, naturalmente, que incluímos também o apoio ao hardware. Admito que a redação que nós apresentámos aqui ao Parlamento careça de ser clarificada. Sei também que existem várias propostas de alteração que querem essa clarificação e, portanto, da nossa parte, julgamos que isso faz todo o sentido, porque é, de facto, a nossa intenção que os apoios que existiam no âmbito da modernização tecnológica e no apoio à aquisição de programas informáticos e de hardware se mantenham exatamente como existiam anteriormente. Continuamos a apoiar o apoio à difusão informativa nos mesmos modos e nos mesmos termos que existia anteriormente, sendo este apoio uma medida de apoio importante e um instrumento importante, sobretudo para a imprensa, para a comunicação social escrita em papel. Introduzimos uma nova medida de apoio naquilo que designamos por acessibilidade à informação, em que majoramos projetos desenvolvidos para que melhorem e aumentem o acesso à informação para cidadãos com necessidades especiais, desde logo cidadãos que sofram de surdez, pessoas que sofram de limitação visual e, portanto, garantimos também, porque julgamos ser uma matéria importante garantir o desenvolvimento associado naturalmente às plataformas digitais, o desenvolvimento de iniciativas e de projetos que possam corresponder a esta necessidade. Outra medida que apresentamos no Promédia 2020 é a valorização dos profissionais da comunicação social e aqui esta é uma das medidas que foi reformulada porque pretendemos dar aqui, aliás, foi também referido por vários órgãos de comunicação social que ouvimos, a necessidade de haver um mecanismo de apoio para apoio a formações de enriquecimento curricular, de aprendizagem prática e de questões que sejam úteis para o dia-a-dia dos agentes da comunicação social, valorizando naturalmente aquelas que se possam realizar aqui na nossa região e até promover a articulação e o entendimento entre vários órgãos de comunicação social e desta forma promover que essas formações aconteçam numa determinada ilha, mas que possam envolver agentes da comunicação social e profissionais da comunicação social de vários órgãos dessa ilha. Outra medida que mantemos e aumentamos é o apoio especial à produção, em que aumentamos a percentagem de comparticipação no pagamento de despesas de comunicação e, por fim, outra medida de apoio, apoiamos iniciativas de formação na área da comunicação social que possam ter associadas a si também a promoção da região, como trazer aos Açores órgãos de comunicação social que tenham especificidades como tem a nossa região e que se possa desses eventos retirar e partilhar conhecimentos, aprendizagens e que melhorem também as competências da comunicação social açoriana privada. E, portanto, grosso modo, muito resumidamente, são estas as 6 medidas que constam no Programa de Apoio à Comunicação Social Promédia 2020. Dizer também que há uma alteração no âmbito da Comissão de Análise. Nós pretendemos que essa Comissão de Análise tenha as suas competências alargadas, passando a designar-se por Comissão de Análise e Acompanhamento deste programa e revemos também a sua composição, ou seja, propomos que esta Comissão de Análise e Acompanhamento passe a ser composta por um representante do membro do Governo que tutela esta pasta, por um representante da Delegação Regional do Sindicato dos Jornalistas, por um representante da Associação de Consumidores da Região Autónoma dos Açores, por um representante eleito aqui na Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores e por uma personalidade que seja entendida na matéria e que é cooptada pelos 4 outros elementos desta comissão. Também já vi em alguns debates públicos sobre esta matéria algumas referências ao facto de deixar de estar na Comissão de Análise um representante das rádios e um representante da comunicação social escrita. Esta opção decorre de algumas referências, na nossa perspectiva, legítimas de profissionais de alguns órgãos de comunicação social que entenderam e que entendem que é injusto que um concorrente direto, estando em funções na Comissão de Análise, possa ter acesso privilegiado e premeditado ao projeto de outro concorrente apresentado a essa comissão de análise. Isto foi referido por vários órgãos de comunicação social, numa queixa e num alerta que nos parece legítimo, e a nossa opção foi para salvaguardar qualquer tipo de acesso premeditado e privilegiado à informação de projetos de órgãos de comunicação social concorrentes. Entendemos que esta nova composição é equilibrada e garante os pressupostos que nos parecem importantes que tenha uma comissão de análise e, no caso, de acompanhamento. Reforçamos também uma matéria que nos parece importante, que é a de prestação de contas e de transparência perante o Parlamento. Esta nova proposta prevê que seja feito um relatório anual com todos os apoios concedidos no âmbito do Promédia, sobre a execução do Promédia, que contenha a identificação das entidades beneficiárias, o valor total discriminado dos apoios atribuídos, os níveis de execução do regime de apoios e o grau de cumprimento dos projetos apoiados. Este relatório terá que ser feito anualmente, terá que ser remetido ao Parlamento e, naturalmente, se as senhoras e senhores deputados assim entenderem, o secretário virá à comissão competente, às vezes que as senhoras e os senhores deputados assim entenderem, para discutir o relatório. E, portanto, é esta a nossa opção. Julgamos que mantém um conjunto de opções reconhecidas como positivas por parte da esmagadora maioria da Comissão da Comunicação Social que foram auscultados e introduz também algumas inovações e algumas questões que, na nossa perspectiva, melhoram este tipo de apoio. É certo, naturalmente, que o Promédia 2020 não será, com certeza, um programa que tenha o acordo de todos, não será com certeza um programa que corresponde às ambições e preocupações de todos, mas aquilo que nos parece evidente é que o Promédia 2020 continuará, à semelhança daquilo que foi o Promédia 3, a ser um instrumento importante para a atividade da comunicação social privada na nossa região, com os pressupostos que nos parecem importantes para a qualificação da nossa democracia, com independência, com imparcialidade e com a consistência intelectual que se exige nos dias de hoje. Sendo certo que, na nossa perspectiva, isso é também uma matéria muito relevante, estamos a falar de um programa de apoio à comunicação social privada, mas não temos dúvidas que também a comunicação social privada na nossa região presta um importantíssimo serviço público. E, portanto, Senhora Presidente, como apresentação do diploma, eram estas as considerações que gostaria de fazer. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Secretário. A mesa já tem várias inscrições. Tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Esteves.
Senhora Presidente, senhores deputados, senhores membros do Governo, a existência de uma comunicação social livre e independente é algo absolutamente fundamental. Não existe democracia, não existe liberdade sem a existência de uma comunicação social privada livre. Para mais, nas circunstâncias especiais que esta região está a viver. Tenha-se em conta que na nossa região existe um gabinete de apoio à comunicação social que custa €500 mil.
Meio milhão de euros,
que é exatamente a verba que está prevista neste Promédia 2020. E é preciso ter em conta que, se contabilizarmos os jornalistas que integram o Governo, os diversos gabinetes do Governo, podemos chegar a uma verba de cerca de €1 milhão. Ou seja, o dobro do que está previsto para o Promédia 2020. Ora, nestas condições, o que interessava, o que era fundamental, o que era estratégico para promover o pluralismo na nossa região, para promover a democracia, para promover a liberdade, era, de facto, aumentar os apoios a uma comunicação social nos Açores que vive um contexto muito difícil. Aliás, tenha-se também em conta as circunstâncias políticas em que vivemos. O ex-presidente do Governo Regional, Carlos César, dizia em 96 que 20 anos, em qualquer lugar do mundo, 20 anos de governação é demais. Nós aqui, no final desta legislatura, vamos somar 24 anos de domínio político de um só partido. E esse domínio político radica, não tenho qualquer tipo de dúvida, no domínio da administração regional, no domínio dos diversos mecanismos de influência dos diversos agentes sociais e domina e radica nos meios que o Governo tem ao seu dispor no âmbito da informação. Por isso, meus senhoras, para mim, este Promédia 2020 é uma desilusão. É uma desilusão porque não tem a escala da ambição que é necessária, que é fundamental para a nossa região. E mais do que isso, tem um conjunto de problemas que foram apontados por diversos órgãos de comunicação social que, na minha perspectiva, apontaram diversos erros que têm toda a lógica do ponto de vista da argumentação em termos de exclusão deste conjunto de medidas que são prejudiciais. Bom, vou aqui referenciar algumas. Por exemplo, não faz absolutamente nenhum sentido que desapareçam os apoios à modernização, que são essenciais e que este Promédia 2020 retira. Também não fazem sentido os condicionalismos introduzidos às candidaturas e aos apoios à difusão. É também um erro crasso desta proposta do Promédia 2020. Também não faz nenhum sentido que estas novas normas do Promédia 2020 obriguem os jornais, obriguem as instituições à adesão a uma instituição privada. Esta matéria não faz qualquer tipo de lógica, e o Governo Regional, na sua proposta, erra gravemente ao condicionar os órgãos de comunicação social privados a uma adesão prévia a uma instituição privada. Como bem é referida em vários documentos que nos foram apresentados, é uma norma inconstitucional e que, de facto, prejudica gravemente a independência destes órgãos de comunicação social. Também não faz sentido que exista a possibilidade de o conjunto de candidaturas que são apresentadas poderem não ter realmente a capacidade de poderem ser aprovadas pura e simplesmente por falta de verba. E, portanto, por a obrigatoriedade de existência de rateio. Ou seja, numa segunda intervenção vou pormenorizar mais alguns assuntos do ponto de vista técnico, mas, ou seja, esta proposta tem um conjunto de condicionalismos que, evidentemente, não permitem, um conjunto de condicionalismos que não permitem a sua aprovação nos moldes que foi apresentada a este Parlamento.
Obrigada, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Artur Lima tem agora a palavra.
Senhora Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. Senhora Presidente, também por economia de tempo, eu farei uma breve referência às propostas de alteração que o CDS já entregou na mesa e que devem estar a ser distribuídas. E, em primeiro lugar, gostaria de dizer que a Constituição da República Portuguesa estabelece no quadro dos direitos, liberdades e garantias a liberdade de imprensa e meios de comunicação social. É assim porque a liberdade de imprensa desempenha um papel funcional no quadro do Estado de Direito Democrático. É assim porque a liberdade de imprensa é, ao mesmo tempo, liberdade de expressão. É o direito de informar e o direito de ser informado. A existência de uma comunicação social independente é, nestes termos, uma garantia de participação cívica, livre, democrática e um pilar essencial da democracia pluralista que todos nesta Casa da Autonomia temos a obrigação de diariamente construir, defender e aprofundar. A proposta do regime jurídico do Programa Regional de Apoio à Comunicação Social Privada, apresentada pelo Governo, é, na sua essência, conformada com a vontade do universo dos agentes do setor. Centralizou no Governo todas as competências de fiscalização e reduziu a pluralidade existente em sede da Comissão de Análise e Acompanhamento. Por consequência, o CDS apresenta algumas propostas de alteração, que o CDS apresenta, são, em primeiro lugar, um dever deste Parlamento, garantir nos termos da nossa Constituição que este Programa Regional de Apoio seja um instrumento de aprofundamento da liberdade e da independência dos nossos meios de comunicação social privados. Neste sentido, procuramos que neste quadro de apoio permita um efetivo exercício do direito à liberdade de imprensa e garanta os meios necessários para que a sua aplicação seja real, pluralista e democrática nos nossos meios de comunicação social privados. Queremos que, no quadro dos apoios a conceder, que os nossos meios de comunicação social privados sejam efetivamente independentes do poder político. Queremos, no quadro das modalidades dos subsídios a atribuir, que não haja discriminação entre ilhas, uma vez que a importância da comunicação social é necessária e transversal em toda a região. Queremos, porque entendemos como fundamental, no quadro dos processos de concessão do apoio e na sua fiscalização, que seja garantida a representação de todos os agentes profissionais e de todas as forças políticas representadas nesta Assembleia. Para além de se propor a reposição da Comissão de Análise e Acompanhamento dos representantes das associações de imprensa e radiodifusão, o CDS vai mais longe, no espírito de uma verdadeira dignificação das instituições e da transparência na gestão dos dinheiros públicos, propondo a inclusão nesta Comissão não apenas de um representante da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, mas de um representante de cada grupo e representação parlamentar. Só assim estaremos a prestar, de facto, um serviço à nossa democracia e a cumprir um dever, que é de todos nós perante os açorianos, assegurar a liberdade e a independência da sua imprensa e da sua comunicação social. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Pedro Moura.
Senhora Presidente, Srs. Deputados, senhores membros do Governo. Em relação, por exemplo, às questões que foram levantadas aqui pelo deputado Paulo Estevão, queria já referir que uma das propostas de alteração apresentada pelo Partido Socialista retira essa obrigação de inscrição na Associação Portuguesa de Controlo de Tiragem. Esta proposta de decreto legislativo regional mantém a filosofia e a coerência dos programas anteriores que, ao longo do tempo e, em nossa opinião, através da sua vigência, provaram as suas virtualidades. Na feitura desta proposta, registre-se que o Governo viu e reuniu com todos os órgãos de comunicação social privados da região, na maior parte das vezes presencialmente, algumas vezes porque não foi possível presencialmente, por escrito, quer com os tradicionais, chamados tradicionais, órgãos de comunicação social, quer com os chamados da nova geração, ou seja, da geração digital. Nesta medida, foram acolhidas muitas das sugestões, sendo certo que, estando nós no campo dos interesses legítimos, a diferente natureza e suporte dos órgãos de comunicação social também se traduz em motivações diferentes a respeito deste programa e do que deve ser este programa. O Governo e o Partido Socialista mantiveram abertura durante todo este processo, sendo prova disso as propostas de alteração que demos entrada, designadamente a eliminação da obrigação de inscrição na Associação Portuguesa de Controlo de Tiragem, bem como o esclarecimento, através da alteração da respectiva redação, de que os apoios à modernização tecnológica mantêm a mesma amplitude. Apoiar os fatores de produção seria, em nossa opinião, pagar os custos naturais e inerentes ao funcionamento de qualquer empresa, de qualquer negócio, o que, em nossa opinião, não faz qualquer sentido. Apoiar a modernização tecnológica a divulgação, nomeadamente na diáspora, e a valorização profissional parece-nos a opção correta, como aliás o tempo tem vindo a demonstrar. De referir ainda, por exemplo, que no artigo, aliás, no número 7, artigo 3, não se permite o despedimento durante o período de apoio, mantendo-se assim o nível de empregabilidade dessas empresas. Isso conjugado com as medidas que são também aqui preconizadas e estabelecidas no apoio à formação profissional, tudo isto, no conjunto, parece-nos ser um excelente e um bom instrumento de apoio para que os órgãos de comunicação social produzam de forma efetiva e de forma independente informação e mantenham a sua independência. Obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Paulo Paredes.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. É inegável o papel que a comunicação social desempenha numa sociedade. É mesmo indispensável para o funcionamento de uma sociedade democrática e para o exercício da democracia. O papel acometido a todos os órgãos de comunicação social, com particular incidência, os jornais e as rádios, assumem particular importância quando desenvolvem a sua atividade numa região isolada e descontínua territorialmente. Por tudo isso, os órgãos de comunicação social nos Açores cumprem uma missão de verdadeiro serviço público, contribuindo de forma ativa para a sua coesão social. Reconhecendo tão importante papel, os sucessivos governos, desde a governação do PSD, criaram um conjunto de mecanismos de apoio ao desenvolvimento das suas atividades, de modo a, por um lado, garantir a sua sustentabilidade e, por outro, dotá-los dos meios adequados de maneira a responderem às necessidades inerentes à adequação e desenvolvimento tecnológico. A proposta de decreto legislativo regional que o Governo agora apresenta aqui e que está em apreciação, o Promédia 2020, vai já na sua quarta edição com esta denominação. Após 11 anos da sua criação, seria no mínimo expectável que a cada nova proposta o Governo introduzisse alterações ajustadas às necessidades sentidas e transmitidas pelos destinatários do diploma. O documento que está em apreciação nesta Câmara conta-nos, infelizmente, uma história bem diferente. A cronologia dos acontecimentos resume-se desta forma. Janeiro de 2017, o Governo dos Açores está a desenvolver um conjunto de reuniões e audições com as empresas de comunicação e informação da região, com vista à recolha de informação sobre o novo programa de apoio à comunicação social privada. Citei notícia do GAGS. 4 de agosto de 2017, entrega nos serviços dessa Assembleia a proposta de decreto legislativo regional que estabelece o regime jurídico do Programa Regional de Apoio à Comunicação Social Privada, Promédia 2020. É incompreensível que um processo que aparentemente teve um início promissor e ilusoriamente ágil, com o secretário regional adjunto da Presidência para os Assuntos Parlamentares a reunir com todos os órgãos de comunicação social privada da região, tenha levado 8 meses a concluir. É incompreensível que se tenham criado expectativas aos responsáveis das empresas do setor que viram uma oportunidade de ter um instrumento de apoio melhorado e dotado de mecanismos adequados. É inadmissível tamanha demagogia depois de se afirmar, e passo a citar, queremos desta forma fazer um balanço aturado dos programas anteriores, perceber o seu impacto e ouvir sugestões para o que deve ser calculado no futuro. É tempo de fazer um balanço do programa adotado até agora e perceber da parte das empresas do setor qual deve ser o caminho a seguir e de que forma os instrumentos de apoio podem servir melhor às empresas de comunicação social e minimizar os constrangimentos desta atividade numa região com as nossas especificidades, salientou Berto Messias, que falava no final de uma reunião com a administração da Rádio Atlântida. Fim de citação. É inqualificável a falta de sensibilidade para os graves problemas de gestão com que se deparam muitos órgãos de comunicação social da região, que viram agravadas as suas dificuldades pela demora na aprovação deste diploma. Mas, tristemente, a história não termina por aqui. Este foi um processo atípico em que a demora da sua conclusão condicionou o normal procedimento de apreciação de uma iniciativa nesta Casa. Em sede de Comissão de Assuntos Parlamentares, Ambiente e Trabalho, para além do membro do Governo com competência em matéria de comunicação social, tivemos apenas a oportunidade de ouvir o representante da Associação Portuguesa de Rádios, que não representa a totalidade das rádios privadas nos Açores, e de apreciar por escrito o parecer do Sindicato dos Jornalistas e, por iniciativa própria, o parecer de 4 dos 5 jornais diários. Em comum, relevo o facto de existirem alterações na nova proposta de diploma, bem como omissões relevantes das propostas indicadas pelos órgãos de comunicação social nas audições efetuadas pelo Sr. Secretário-Geral e que podem criar constrangimentos acentuados ao setor da comunicação social privada nos Açores, isto no caso dos jornais. Ou ainda, que com a presente proposta perde-se a oportunidade de se rever de forma efetiva o Promédia 2020, que era preferível ficar como estava no Promédia 3, citando o representante da Associação Portuguesa de Rádios. São dois exemplos bem demonstrativos de como o Governo ignorou as preocupações expressas pelos profissionais do setor. É por isso legítimo concluirmos que a proposta do Governo, da forma como se apresenta neste Parlamento, não espelha os interesses daqueles a quem em primeiro lugar deveria servir. Senhora Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, este Governo de maioria socialista comportou-se como um mau aluno. Ouvia a lição, mas não aprendeu. Fingiu estar atento quando na verdade nem estava interessado na aula. E na altura do exame copiou mal e falhou. É um péssimo aluno que apenas merece um enorme chumbo, não havendo para o sucesso que o valha. O Governo tratou desta matéria da pior forma possível, condicionando esta Assembleia de se debruçar de forma responsável e aprofundadamente sobre tão importante instrumento que condicionará a atividade do setor da informação nos Açores nos próximos 3 anos e 3 meses. É também por isso que merece da nossa parte um chumbo pela sua incompetência. Mas o PSD, numa atitude responsável, como sempre tenho demonstrado nesta Casa, dará a possibilidade de um recurso e irá abster-se na generalidade. Da nossa parte, fizemos o trabalho de casa possível, ouvindo em tempo recorde profissionais da informação e representantes das diversas áreas de comunicação pelo condicionalismo imposto na urgência de aprovar este documento. É com o sentido de responsabilidade, porque nos pautamos, que apresentaremos as propostas de alteração que julgamos adequadas e que vão de encontro às preocupações do setor. É com o mesmo sentido de responsabilidade que apresentamos soluções em coerência com as nossas posições assumidas no passado e que o tempo nos presenteia com a razão. Estamos em crer que a maioria socialista que suporta este Governo viabiliza as propostas que apresentaremos em sede de discussão da especialidade, pois é por demais evidente que acusa e reconhece as fragilidades deste documento. Falta de tempo não foi de certeza. Nem queremos acreditar que a causa da demora na apresentação tenha sido de outra que não mesmo a incompetência. Lamentamos que assim seja e que, no mínimo, o Governo reconheça o seu erro, evitando-o no futuro. É porque, Sr. Secretário e seus membros do Governo, os bons alunos aprendem à primeira, os maus alunos aprendem à segunda e há aqueles que nunca aprendem, disse.
Tem agora a palavra a Sra. Deputada Zoraida Soares.
Senhores membros do Governo, a propósito desta proposta de decreto legislativo regional que pretende estabelecer o regime jurídico da comunicação social privada na nossa região, eu acho que é quase inevitável trazer à nossa memória uma expressão que consta do nosso léxico comum desde a presidência da doutora Assunção Esteves na Assembleia da República. E esse léxico comum integrou a expressão inconseguimento frustracional. Todos nos lembramos disso. Ora, na opinião e na análise do Bloco de Esquerda, esta proposta do Promédia 2020 é, na realidade, um inconseguimento frustracional. É um inconseguimento, desde logo, porque na realidade e na boca dos seus principais destinatários é uma oportunidade perdida. E é frustracional, porque, mais uma vez, os seus principais destinatários não estão satisfeitos com esta proposta. Portanto, mais inconseguimento e mais frustracional seria difícil. E tudo isto, senhoras e senhores deputados, ao fim de 9 meses de um aturado trabalho, que eu não ponho em causa, mas gostaria de lembrar uma coisa: ao fim de 9 meses é possível fazer um ser humano. Não me digam que não é possível fazer um regime jurídico para a comunicação social privada nesta região que não tenha tantos anticorpos como este tem.
Senhoras e senhores deputados,
no preâmbulo desta proposta, deste diploma, há dois parágrafos que eu faço questão de ler nesta Câmara porque me parecem muito, muito importantes. E dizem o seguinte: o valor público que constitui a existência de uma comunicação social regional ativa, dinâmica e plural, particularmente numa região arquipelágica, enquanto veículo difusor das diferentes realidades de ilha, não pode deixar de ser reconhecido e estimulado. O Bloco de Esquerda subscreve integralmente esta constatação. Uma comunicação social imparcial, independente e prestadora de um dos mais relevantes serviços públicos, como é o de informar, é também um importante contributo para a qualificação da nossa democracia. Mais uma vez, o Bloco de Esquerda subscreve esta constatação. Mas, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, aquilo a que o senhor deputado Pedro Moura, na sua intervenção, chamou de interesses legítimos, que pretensamente explicarão a dificuldade ou a impossibilidade de haver um consenso mais alargado relativamente ao conteúdo deste diploma pelos seus destinatários, interesses legítimos é uma coisa. Objetivos que permitem, honram e são condição sine qua non para a democracia e para a prática democrática, não são interesses, são objetivos obrigatórios, que são estes que estão aqui absolutamente e claramente expressos neste preâmbulo. E estes não podem depender de mais ou menor consenso, de um consenso mais ou menos alargado. Não, têm que ser o objetivo fundamental do desiderato deste diploma ou de qualquer outro diploma que pretenda estabelecer o regime jurídico dos apoios públicos à comunicação social privada. O Governo dos Açores, diz também o preâmbulo, apresenta um novo programa de apoio à comunicação social privada dos Açores, que, por um lado, mantém alguns dos pressupostos existentes no programa anterior e, por outro, induz algumas inovações. E agora reparem bem, senhoras e senhores deputados, tendo em conta, repito, tendo em conta os contributos recebidos pelo Governo dos Açores no processo de auscultação promovido junto de todas as empresas da área de comunicação social privada nos Açores que desenvolvemos. Senhor deputado, senhor secretário regional adjunto, permita-me duas ou três perguntas sobre esta afirmação, que aliás o senhor reiterou em sede de comissão de CAPAT na sua audição, no dia 31 de agosto, e agora fez também na sua primeira intervenção. Primeira pergunta: quais contributos? Eu questionei o senhor secretário regional em sede de comissão, perguntando-lhe se tinha conhecimento dos contributos ou do contributo escrito que tinha sido enviado por 4 dos 5 jornais diários da nossa região. E o senhor secretário disse que não tinha conhecimento. No entanto, eu tenho conhecimento de que aquelas propostas e aquele contributo são exatamente iguais àqueles contributos e propostas que a mesma comunicação social e os mesmos órgãos fizeram ao senhor secretário durante as conversações para se chegar, enfim, à elaboração de um diploma a que se chama Promédia 2020. Portanto, o Bloco de Esquerda não compreende afinal quais são os contributos. Ou houve contributos e foram levados em consideração, ou houve contributos e não são levados em consideração. O que o senhor secretário regional não pode dizer é que os desconhece, porque os conhece desde janeiro, quando começou o seu périplo, e bem, pelos órgãos de comunicação social privada da nossa região. Depois, de que forma é que estes contributos foram recebidos? Foram recebidos pelo Governo Regional, foram recebidos por escrito, foram numa conversa amena, foi, enfim, em carta, em fax, por e-mail. Como é que foram recebidos? É que nós recebemos por escrito, nós, deputados e deputadas desta Casa, temos em mão e por escrito, e são clarinhos como água. E se nós os conhecemos, volto a dizer, considero estranho que o Governo Regional, nomeadamente o Sr. Secretário, os desconheça. Finalmente, eu gostava de saber se algum órgão de comunicação social privado nesta região teve conhecimento e se pronunciou sobre o diploma que agora temos em mãos. Se este diploma é conhecido ou foi conhecido pelos órgãos de comunicação social privada da nossa região para sobre eles se poder pronunciar, fazendo as suas propostas diretamente e sendo ouvidos nesse sentido. É porque a informação que eu tenho, Sr. Secretário Regional, é que os órgãos de comunicação social privados tomaram conhecimento deste diploma através do site da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores. E quem tem como objetivo a democracia, a imparcialidade, a independência e a pluralidade, senhoras e senhores deputados, está a fazer muito pouco para a alcançar. Dito de outra maneira, há propostas de alteração? Há, sim, senhor. E provavelmente há do Bloco de Esquerda, há do PSD, há do Partido Socialista, há do CDS, há propostas de alteração. Mas, senhoras e senhores deputados, eu não quero acreditar que o Governo demore 9 meses a elaborar um diploma, contando que os partidos da oposição vão elaborar uma quantidade de propostas de alteração para corrigir o trabalho mal feito por esse mesmo governo. Não acredito que isto seja verdade. Não acredito. Porque isso, enfim, nunca aconteceu e eu espero que nunca venha a acontecer. Finalmente, o Bloco de Esquerda propôs em sede de comissão que este diploma fosse melhor analisado, fosse melhor consensualizado com os destinatários, e são muitos, uma vez que a maior parte deles, estamos a falar de 14 rádios em 20, representante de 14 rádios em 20, que disse claramente era preferível o ProMédia 3. Disse-o em sede de comissão, está registado. Estamos a falar de 4 dos 5 jornais diários que dizem este diploma tem muito para ser apurado. Este diploma não levou em consideração a tal auscultação ao longo de 9 meses que o Governo Regional diz que fez. Temos a ter em conta o Sindicato de Jornalistas, que também chama a atenção por escrito para uma quantidade de omissões e outras coisas que não são omissões, mas que são propostas que não respondem às necessidades desta mesma comunicação social. E, portanto, eu pergunto, qual é a pressa, senhoras e senhores deputados, qual é a pressa e porquê é que este diploma não pôde, de facto, em vez de vir agora, aqui, enfim, num esforço de pressa, que ninguém compreende, desde janeiro, nós estamos em agosto, senhoras e senhores, e já agora também dizer uma coisa, agosto é um mês em que todos nós sabemos que temos direito a algum tempo de férias. Portanto, entregar a 4 de agosto e exigir um parecer no dia 31 de agosto parece-me tudo menos democrático, imparcial, independente e todos esses objetivos bonitos que estão inscritos neste diploma. Dito de outra maneira, inconseguimento frustracional, oportunidade perdida, mas sobretudo uma forma de trabalhar que pretende garantir a democracia nesta região através e a partir de uma comunicação social independente e isenta, mas que tem uma atuação profundamente antidemocrática e os 9 meses de audições não colhem nenhum tipo de apreço, nem da parte do Bloco de Esquerda e, pior do que isso, nem da parte dos destinatários deste diploma.
Obrigada, Sra. Deputada. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Francisco Coelho.
Sra. Presidente, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados, minhas senhoras e meus senhores, eu gostaria de, na sequência do muito que já foi dito sobre este diploma, designadamente na sua apresentação pelo Sr. Secretário Regional e também pelo deputado Pedro Moura, de lembrar dois ou três pontos que me parecem essenciais. O primeiro é que este diploma, conforme ele próprio se reclama, e não podia ser de outra maneira, é um diploma de continuidade, é um diploma que reclama e tem coerência com os promédias anteriores, designadamente com o último que aqui aprovámos há 4 anos, e traz algumas inovações. Há aqui questões que podemos discutir sempre, porque elas são legítimas, porque elas são importantes, porque elas são recorrentemente levantadas por alguns dos seus interessados. Mas também a verdade é que o PS e o Governo têm dado coerentemente e fundadamente explicado a sua opção. Por exemplo, uma questão aqui essencial que voltou e que volta sempre. Porque é que são estas, e por uma determinada ordem, as áreas e os motivos de apoio ao nível da modernização digital, ao nível da difusão, ao nível da valorização profissional. E não é os fatores de produção, não é o papel, não é as chapas. É uma velha discussão que o PS e o Governo, coerentemente e com todo o direito, já tiveram oportunidade de explicar porque é que vão por esse caminho. Concorda-se, não se concorda, é uma posição coerente e que acho que se percebe que, sendo esses fatores de produção o custo de qualquer empresa e de qualquer iniciativa privada, não devem ser estes que devem ser apoiados. O apoio deve ir para exatamente aquilo que as entidades públicas devem sinalizar ao nível da modernidade e que deve ser prosseguido. Portanto, dentro destas condicionantes, este diploma é coerente, é absolutamente perceptível, mantém coisas que alguns não gostam, mantém coisas que tivemos oportunidade de discutir e de consensualizar há 4 anos, mantém, por exemplo, para os órgãos de comunicação social a obrigação, que há 4 anos deu muita polémica, mas que ainda bem que ficou e que continua, de que os beneficiários destes apoios não podem, sob pena de os perder, ter uma diminuição líquida do número dos seus trabalhadores. Fizemos e mantemos essa opção. Sabemos que ela foi alvo de críticas, porque nós, é fundamental que isto fique aqui dito, nós, quer o Governo, quer o Partido Socialista, sempre estivemos dispostos a ouvir. E a prova disso é o conjunto de propostas de alteração que apresentámos. Mas não temos vocação, e várias vezes também, a respeito de várias matérias, o temos dito, para ser apenas catavento das corporações. Nós ouvimos, há coisas que dizemos, sim senhor, tem razão, se calhar pode ser aperfeiçoado. Há coisas que nós não concordamos, mantemos a nossa posição, somos politicamente responsáveis por ela e por elas, e disso, naturalmente, havemos como temos sido de ser politicamente julgados. Senhora Presidente, aproveitando o facto, sou pena desta conversa ficar um pouco ininteligível e ser verdadeiramente um caso de insucesso escolar, eu gostava de, numa interpretação lata do regimento, fazer alguma referência às propostas de alteração. O Partido Socialista e o Governo gostavam, por exemplo, que houvesse uma maior fiabilidade a respeito do número exato das tiragens de jornais. Percebemos, no entanto, que a solução inicialmente proposta levanta dúvidas jurídicas e por isso também nos mostramos abertos à sua alteração. Percebemos que, embora desde o início o Sr. Secretário tenha explicado que o desenvolvimento digital, o que é que queria dizer, que a expressão levantou dúvidas, designadamente de ser mais limitada, por isso mesmo também a alteramos. Mas gostava de dizer o seguinte, para lá da espuma dos dias, das horas e das intervenções, eu vejo com algum agrado, sem qualquer ironia, com algum agrado, Eu pego nas propostas do Partido Socialista, que deram entrada hoje nesta casa, pego nas propostas do BE e vejo que elas têm exatamente as mesmas preocupações, a mesma sistematização, com redações diferentes, se excetuarmos a última proposta do papel e da chapa, que tem a ver com os fatores de pressão que já falei. Portanto, senhora deputada Zoraida Soares, havíamos de convir modestamente que estamos muito próximos dos nossos inconseguimentos. A verdade é essa. A verdade é que as nossas propostas de alteração são muito próximas. Ainda bem. Quer dizer que, afinal, em termos práticos, depois de tudo e de todos os que ouvimos, estamos muito próximos naquilo que entendemos que devem ser as alterações possíveis e que melhoram efetivamente esta proposta. Gostava também de dizer o seguinte. É verdade que por unanimidade e por acordo informal nós demos alguma celeridade à emissão de parecer, nós comissão, nós CAPAT, à emissão de parecer desta proposta. Mas também gostava de dizer o seguinte. Não ficou nenhuma entidade organizada por ouvir. Gostava também de dizer que não houve ninguém na CAPAT que propusesse uma diligência concreta que não tivesse sido feita e que tenha ficado por fazer. E também gostava de dizer outra coisa. O Partido Socialista, do alto da sua arrogante maioria, disse que se considerava esclarecido e que achava que este diploma tinha todas as condições para subir a plenário. Mas que se porventura alguém achasse que essa era uma grande questão para si, e assim não fosse, apesar de não ter aparecido nenhuma diligência concreta proposta, o Partido Socialista, na prática, viabilizaria, com a sua abstenção, o adiamento e da subida a plenário deste diploma. É bom que isso fique claro. Também gostava de fazer ao seu secretário regional uma pergunta muito concreta, porque nós estamos a falar numa conversa mais ou menos mole, em que parece que isto é uma tragédia, que afinal não damos apoios aos órgãos de comunicação social. Portanto, nada melhor talvez de perguntar ao senhor secretário, que se fosse possível me indicasse números concretos relativamente para o Média 3, acerca dos apoios concretos que foram dados a algumas rádios e designadamente, pela sua importância, aos diários da imprensa escrita dos Açores. Para termos uma ideia mais concreta acerca do que tem sido o Promédia e do que é o apoio do Governo dos Açores, viabilizado legislativamente por este Parlamento, aos órgãos de comunicação social e à santa liberdade de informar e de ser informado, que nós muito prezamos. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Secretário Regional.
Do Governo. Senhoras e senhores deputados, sobretudo, Sr. Deputado Paulo Parece, Sra. Deputada Zoraida Soares, eu tenho todos os dias muito a aprender com toda a gente no âmbito da minha atividade política e até da minha atividade cívica. E, portanto, tenho muito a aprender sempre, todos os dias. E também não posso deixar de dizer que não deixa de ser estranho, eu não quero ser deselegante, eu nunca neste Parlamento utilizei argumentos sobre se um ou outro deputado leu ou não leu, fez ou não fez o seu trabalho. O trabalho de cada um diz respeito a essa pessoa. Mas, senhoras e senhores deputados, a conclusão que eu retiro da intervenção da senhora deputada Zoraida Soares e do senhor deputado Paulo Parece é que não leram o diploma que está aqui em discussão. Nem tão pouco ouviram a minha intervenção, quer na comissão, quer aqui no plenário. Eu já disse e volto a dizer, os apoios que estavam no Promédia 3 estão todos no Promédia 2020. E alguns deles até têm a percentagem de comparticipação aumentada. E, portanto, senhoras e senhores deputados, eu confesso que não percebo onde é que foram buscar a conclusão de que antes o Promédia 3. O Promédia 2020 tem os apoios que estavam no Promédia 3 e até tem mais apoios. E, portanto, senhoras e senhores deputados, a única conclusão a que eu chego é que os senhores, Sr. Deputado Paulo Paredes e Sr. Deputada Zoraida Soares, ou leram de forma enviesada, ou a leitura do diploma acaba por se revelar um inconseguimento, porque, em boa verdade, a vossa avaliação e os argumentos em que se sustentou a vossa avaliação não corresponde àquilo que consta no diploma, como eu acho que expliquei exaustivamente na minha primeira intervenção e como eu acho que é fácil de concluir lendo os apoios que constam no Promédia 2020. Relativamente a algumas das questões que foram levantadas, a inscrição na PCT, proposta feita pelo Governo. O Governo entendeu propor que os jornais, para se candidatarem ao Promédia, deveriam estar inscritos na Associação Portuguesa de Controlo de Tiragens e Circulação. Mas quando propôs isso, na linha logo a seguir diz que o apoio concedido no âmbito do Promédia paga na íntegra a inscrição do jornal em causa na PCT.
Mas a questão não é essa.
Porque é a Associação Portuguesa devidamente creditada para controlar as tiragens no nosso país. Mas, admito, reconheço e concordo com os alertas que foram feitos por 4 jornais diários sobre a legalidade e a ilegalidade dessa medida. As reservas jurídicas que essa medida contém. E é por isso, já vi, aliás, o Bloco fê-lo, o Partido Socialista fê-lo, e julgo que todos o fizeram, que existem propostas de alteração para eliminar. E ainda bem que assim é, acabam-se as dúvidas, acabam-se as reservas, e, portanto, essa questão é perfeitamente ultrapassada. Relativamente às questões da senhora deputada Zoraida Soares, quais foram os contributos? Foram vários. Muitos deles aqui consagrados, desde logo a manutenção dos apoios à difusão, desde logo a manutenção dos apoios à modernização tecnológica, que eu, na minha intervenção inicial, disse que queríamos manter os apoios, mas admiti que a redação devia ser clarificada. Eu disse isso na minha intervenção inicial. Mas também disse que quando nós consagramos no diploma apoio a equipamentos tecnológicos, na nossa perspectiva, estamos a consagrar apoios a hardware também. É entendimento da grande maioria dos partidos que isso deve ser clarificado. Pois muito bem, que seja clarificado através de propostas de alteração. E quanto à sua referência da carta que eu disse na comissão, que não tinha conhecimento, a senhora deputada, acredito que involuntariamente, está um pouco a confundir os conceitos e aquilo que se passou. E as cartas, que está muito na moda hoje, diga-se, que está muito na moda hoje. Aquilo que se passou foi, a senhora foi remetida sobre, nesse dia, foi remetido aos vários grupos parlamentares, uma carta por 4 jornais diários da nossa região, manifestando um conjunto de preocupações em reação àquilo que consta na proposta. E a grande maioria delas, tirando a do papel e das chapas, não foi referida nas auscultações iniciais que nós fizemos. Portanto, aquela carta remetida aos grupos parlamentares, que é agora pública, foi em reação ao diploma. E eu disse na comissão, naturalmente, que não tinha conhecimento da carta, porque a carta foi remetida aos grupos parlamentares. E, portanto, eu não poderia, obviamente, ter conhecimento daquilo que constava nessa carta e nessas preocupações, mas pelo que vejo, essas preocupações estão todas materializadas nas vossas propostas de alteração. E depois há outra questão. Sr. Deputado Artur Lima, então, Diz o senhor que nós acabamos com o pluralismo na Comissão de Análise. Então, nós alteramos o conceito da Comissão de Análise, nós alargamos as suas competências, nós definimos na Comissão de Análise que tenham ao seu alcance mecanismos de fiscalização aos apoios concedidos, nós definimos que tenha um representante do gabinete do secretário, que tenha um representante da Delegação Regional do Sindicato de Jornalistas, um representante da Associação de Consumidores da Região Autónoma dos Açores, um representante eleito pelo Parlamento e uma personalidade cooptada pelas quatro pessoas que eu referi antes. Isto não é pluralismo? Em que as pessoas fora do espectro governativo e até fora do espectro parlamentar estão sempre em minoria na Comissão de Análise. Portanto, eu não percebo em que é que isto tem que ver com qualquer redução do pluralismo. E, portanto, senhoras e senhores deputados, vamos ter uma discussão séria e eu acredito que todos querem ter uma discussão séria sobre esta matéria. Os senhores têm a vossa perspectiva, muitas delas exatamente iguais à perspectiva que tinham há 4 anos. Nós concordamos em algumas, discordamos de outras, é legítimo que assim seja. Agora, temos a certeza, é nossa convicção, que este diploma tem uma filosofia importante e útil e pertinente para a nossa comunicação social privada na região, que naturalmente quererá sempre mais. É legítimo que assim seja, é normal que assim seja, mas nós acreditamos que este... E vai-se comprovar um bom sistema de apoio à comunicação social privada, mantendo aquilo que tinha no Promédia 3, mantendo aquilo que tinha no Promédio 3 e, em alguns casos, até aumenta, refiro, por exemplo, no apoio aos custos à produção, aumenta a percentagem de comparticipação do valor das ligações móveis e introduz até novas linhas de apoio. Relativamente à pergunta que me foi feita pelo senhor deputado Francisco Coelho, e tenho também que referir, dirigir-me ao Sr. Deputado Francisco Coelho, referindo-me também ao papel e à forma irrepreensível como geriu este processo na Comissão, e devo dizer que o Governo não condiciona coisíssima nenhuma ação do Parlamento, até porque acho que nenhum dos deputados estaria disponível para estar sujeito a esse condicionamento. Nós remetemos o diploma ao Parlamento, manifestando a importância que ele tinha e a premência que ele tinha para a comunicação social, e aquilo que me foi transmitido pelo Sr. Presidente da CAPAT foi que este diploma só seria agendado na CAPAT e só seria tramitado internamente pela Comissão se houvesse unanimidade por parte de todos os coordenadores de todos os partidos com assento na Comissão Parlamentar. E assim foi, essa unanimidade aconteceu e eu fui convocado para ir à Comissão Parlamentar, e depois cada partido fez aquilo que entendeu, propôs as diligências que entendeu, disse aquilo que entendeu, como saudavelmente deve ser. Relativamente aos apoios concedidos no âmbito do Promédia 3 nos últimos 4 anos, estão divididos em seis áreas de ação: modernização tecnológica, difusão informativa, qualificação profissional e apoio especial à produção. Entre 2013 e 2016, posso especificar alguns, depois posso também entregar à mesa estes dados para serem distribuídos. O Açoriano Oriental recebeu 865 mil euros, o Correio dos Açores recebeu 644 mil euros, o Diário dos Açores 294 mil euros, o Diário Insular 179 mil euros, o Incentivo 122 mil euros, o Baluarte 31.900 euros, a Nó Revista 30 mil euros, Diário da Lagoa, Tribuna das Ilhas, etc, etc. Eu depois posso fazer, e aliás estes dados, muitos deles são públicos, talvez não com esta organização, mas poderei fazer chegar os apoios que foram concedidos no âmbito do Promédia 3 a todos os órgãos de comunicação social à mesa do Parlamento, para que seja entregue. E, portanto, senhoras e senhores deputados, reitero aquilo que já disse. É para nós importante este mecanismo de apoio. Temos consciência da importância que ele tem para a comunicação social. E também devo dizer, porque essa é outra matéria que já foi aqui referida, que consta das propostas de alteração e que foi também referida no âmbito do debate público à volta desta questão, que tem que ver com a consagração em letra de lei dos rateios. Também dizer-vos que apenas por uma vez nos últimos 4 anos os apoios que foram concedidos no âmbito do Promédia ultrapassaram o valor que lhe estava destinado no âmbito do plano de investimentos da nossa região, apenas por uma vez. E no âmbito da gestão adequada que temos que fazer do plano de investimentos, consagramos aqui em letra de lei a figura do rateio, que já tinha acontecido por iniciativa da Comissão de Análise e que já estava prevista que pudesse acontecer. Portanto, aquilo que nós introduzimos aqui não é nada de novo. É a consagração dos rateios que já existia também no âmbito do Promédia 3. E, portanto, resumindo, para que fique claro, aquilo que consta no Promédia 2020 é igual ao que constava no Promédia 3 e, além dessa manutenção, aumentamos algumas percentagens de comparticipação em alguns apoios e introduzimos também questões novas. Não é, nunca poderá ser, do acordo de todos, mas entendemos que é importante e é um bom programa de apoio à comunicação social privada, como se verificará ao longo da sua execução. E dizer também que este diploma é retroativo e, portanto, a partir do momento que é publicado e entra em vigor, tem também efeitos a 1 de janeiro de 2017. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Secretário. Senhora Deputada Zoraida Soares, tem agora a palavra. Eu vou pedir...
Já está? Ok, muito obrigada. Estava eu a tentar esclarecê-lo, Sr. Secretário Regional Adjunto. Na audição do representante da Associação Portuguesa de Rádio Difusão, a deputada Zoraida Soares, eu, perguntou a este senhor se a sua opinião, em sua opinião, e perante as críticas por ele apresentadas ao diploma que nós estamos a analisar, se deveria deixar o diploma como era o Promédia 3, em vez de se fazerem as atuais alterações. O representante da Associação Portuguesa de Radiodifusão respondeu afirmativamente, dizendo que, no seu entender, era preferível ficar como estava no Promédia 3. Não foi a Zoraida. Não foi a Zoraida Soares que disse. Que disse, porque não leu. Não, não. É o representante de 14 das 17 rádios desta região que o diz. E, portanto, eu penso que isto talvez o obrigasse, Sr. Secretário Regional, a pensar mais um bocadinho, a não aligerar tanto a situação. Depois, a carta, voltamos exatamente à mesma questão. Aquilo que eu pergunto, e perguntei e volto a perguntar ao Sr. Secretário Regional, é que as propostas, as críticas, a análise feita na tal carta assinada, subscrita pelo Correio dos Açores, o Diário Insular, o Incentivo e o Diário dos Açores, reflete na opinião destes jornais, reflete todas as preocupações, críticas e alertas que esta mesma comunicação social fez chegar ao Sr. Secretário ou partilhou com o Sr. Secretário a quando das audições. E, portanto, não deixa de ser estranho que durante as audições elas tenham sido partilhadas e depois venham outra vez para as nossas mãos porque não foram respondidas. Portanto, mais uma vez, não há aqui nenhum problema com a carta. Há um problema de recepção ou não daquilo que foi dito durante as audições. Vou terminar, Sra. Presidente, mas repito duas perguntas que lhe fiz, Sr. Secretário Regional, e que ainda não me deu resposta. Primeiro, os destinatários deste diploma conheciam ou não o diploma antes de ele entrar nesta casa no dia 4 de agosto? É verdade ou é falso que os órgãos de comunicação social privada conheceram este diploma através do site da Assembleia Legislativa dos Açores? Esta é uma pergunta concreta. Segunda pergunta concreta: qual é a pressa? qual é a pressa? Porque é que este diploma tem que ser agora e porque é que não pode ser ponderado, não poderia ter sido ponderado mais uma vez e adiado, por exemplo, para o plenário de outubro?
Obrigada, Sra. Deputada. O Bloco de Esquerda escutou o seu tempo. Tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Estevão. Não se tinha inscrito, Sr. Deputado? Falha minha. Estava aqui escrito. Por alguma razão, devo ter colocado. Sendo assim, tem a palavra o Sr. Deputado João Paulo Crevel.
Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, nós estamos de acordo que deve existir apoio à comunicação social privada, mas gostaríamos que o Sr. Secretário Regional nos informasse se o orçamento regional para o corrente ano existe verba suficiente para que em 2017 seja aplicada integralmente o decreto legislativo regional que estamos a apreciar.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Artur Lima.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhora Secretária e membros do Governo, eu apetece-me dizer aqui, não querendo ser confundido com um esquerdista, mas viva a santa liberdade de informar e ser informado. Viva a santa liberdade de... Viva a conquista de abril, senhor deputado Francisco Coelho. Talvez, isso, Sr. Deputado Francisco Coelho, exatamente, todos, não resta um. E, portanto, talvez me socorresse aqui, relativamente à liberdade de imprensa, de algumas capas bem recentes de Armando Vara e Companhia Limitada. Mas talvez não valha a pena entrar por esse caminho. Talvez não valha a pena, mas ainda cá estamos, se necessário for. Mas, Sr. Secretário, Sr. Secretário, qual é o seu problema? É verdade, há um representante deste Parlamento que é eleito e pode ser eleito apenas pela maioria do Partido Socialista. Ponto. É o Partido Socialista a controlar tudo, Sr. Secretário. Qual é o seu problema de cada grupo parlamentar ter um representante na Comissão de Análise, Sr. Deputado, Sr. Secretário Berto Messias? Qual é o seu problema? Qual é o seu problema? E mais, o senhor diz que, enfim, faz umas... O artigo 32 da proposta, senhor secretário, o número 1 determina que ficam sujeitos a ações de fiscalização determinadas pelo membro do governo. O poder fica todo em si. Porque não há de ir para a Comissão de Fiscalização, senhor secretário? Porque não há de ir para a Comissão de Fiscalização? O que é que o incomoda a democracia? O que é que o incomoda ao pluralismo, Sr. Secretário? O que é que o incomoda? Portanto, se não o incomoda, aprova essas propostas. Porque o senhor acabou de... O senhor acabou... Essa é uma moção do Apalice, Sr. Secretário. O senhor acabou de fazer referência a estas propostas da Comissão de Análise. Porquê é que não há de ser a Comissão de Análise a fazer a fiscalização e a propor? Porquê é que não há de ser? Porque é que há de ser o senhor a propor? O senhor é que propõe, são determinadas por si, pelo membro do Governo Regional competente em matéria de comunicação social. É o senhor, artigo 32 da proposta original, senhor secretário. E, portanto, o que nós propomos é pluralismo. Qual é o seu problema e o problema do Partido Socialista com o pluralismo e a liberdade de imprensa? É isso que nós queremos saber.
Obrigada, Sr. Deputado. O Sr. Secretário Regional tem agora a palavra.
Muito obrigado. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, apenas para responder algumas
das questões que foram colocadas e tecer algumas considerações. Relativamente àquilo que foi referido pela senhora deputada Zoraida Soares, senhora deputada, eu acho que fui claro, mas volto a referi-lo. Aquilo que eu disse foi que quando a senhora refere que os responsáveis da rádio dizem mal por mal antes que fique o Promédia ou antes que fique o Promédia 3, e eu disse e insisto, eu disse e insisto que aquilo que consta no Promédia 2020 também constava no Promédia 3, exatamente da mesma forma. Os representantes das rádios levantaram outras questões que, no nosso entendimento, não têm enquadramento neste diploma. A questão da requalificação das infraestruturas, a questão do apoio à pintura e requalificação infraestrutural das sedes das rádios, a questão da publicidade institucional pelos serviços e departamentos do Governo. Nós entendemos que essa matéria não cabe neste diploma, no âmbito do Promédia 2020. Isso foi, aliás, referido em várias reuniões com várias rádios. Mas isso não quer dizer que esteja correta a avaliação, seja pelo Bloco, seja pelo representante das rádios, de que, em vez deste, é diferente, em vez deste, que seja o Promédia 3. Mas eu estou a dizer que este é igual ao Promédia 3, tem tudo o que tinha no Promédia 3. As outras questões que foram referidas, que eu acabei de referir, publicidade institucional, requalificação infraestrutural, etc., é que nós entendemos que são questões que não cabem no âmbito deste diploma. E, portanto, daí a diferença e daí a nossa discordância, mas, segundo vejo, estávamos até a dizer mais ou menos a mesma coisa. Quanto à sua questão sobre o conhecimento público desta proposta, senhora deputada, nós aprovámos, fizemos a auscultação, aprovámos o diploma no Conselho de Governo, salvo erro, no mês de junho, remetemos o diploma ao Parlamento, e que depois teve a tramitação interna. Quando deu entrada, foi tornado público no site da Assembleia e aí passa a ser público, conhecido de todos. E, senhora deputada, permita-me dizer-lhe, não me parece que ser público no site do Parlamento dos Açores seja uma questão pouco relevante ou pouco importante. É um diploma que é público no site do Parlamento dos Açores, ou seja, é público onde, na nossa perspectiva, tem que ser. Qual é a pressa? Bom, nós fizemos o trabalho interno que tínhamos que fazer, demorou mais, demorou menos tempo, nós entendemos que foi o período adequado para podermos realizar o nosso trabalho, remetemos o diploma ao Parlamento e agora as senhoras e os senhores deputados têm à sua disposição os mecanismos regimentais que muito bem entenderem para tratarem estes diplomas. Nós entendemos que a aprovação e publicação deste diploma é urgente para que possam começar a garantir os apoios que neles constam à atividade dos órgãos de comunicação social. Relativamente à pergunta do Sr. Deputado do PCP, bom, como sabe, consta no plano de investimentos o valor que está definido de apoio ao Promédia e que agora espera-se que os vários órgãos de comunicação social se candidatem aos apoios que são concedidos no âmbito do Promédia 2020 e isso depois será enquadrado no plano de investimentos, no valor que consta do plano de investimentos para fazer face a esta despesa. Se não chegar, terá que haver rateio, mas volto a dizer, isso só aconteceu uma única vez nos últimos 4 anos e, portanto, na nossa perspectiva, não nos parece que isso venha a acontecer. Senhor deputado Artur Lima, para lhe dizer que nós discordamos. Eu entendo que a composição da comissão de análise que nós propomos é uma composição adequada, plural, que tem um representante do membro do Governo, que tem um representante eleito pela Assembleia, que tem um representante pelo Sindicato de Jornalistas.
Agradeço que termine, Sr. Secretário.
Tem um representante para a Associação de Consumidores dos Açores e que tem ainda uma outra personalidade cooptada pelas 4 pessoas que eu acabei de referir e que passa a ser, aliás, as competências estão todas referidas no diploma e que passa a ter competências de análise e acompanhamento. E depois há outra questão no âmbito da transparência e da pluralidade. Eu também disse no início, mas pelos vistos o Sr. Deputado esqueceu-se, acredito que de forma involuntária, que passa a ser obrigatório
a entrega neste Parlamento de um relatório anual sobre os apoios que são concedidos e a execução do Promédia para que sejam garantidos um conjunto de informações ao Parlamento sobre os apoios concedidos, os seus beneficiários, os projetos apoiados e também disse que o Sr. Secretário Regional Adjunto da Presidência, que tutela esta pasta, virá ao Parlamento sempre que os senhores entenderem para explicar pormenorizadamente aquilo que consta neste relatório. Mas o senhor, curiosamente,
em terminar, esqueceu-se Sr. Secretário,
desta parte. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Obrigada, Sr. Secretário. Informo que o Governo também escutou o seu tempo para este debate. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Paulo Parece.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. Sr. Secretário Berto Messias, eu devo dizer que o Governo ultimamente habituou-nos aquilo que estamos assistindo ultimamente e aquilo que o Governo nos tem habituado nesta Câmara é que quando alguma coisa não corre bem para os três lados tentam fazer um pequeno número, uma manobra de diversão, fazendo devolver a crítica a quem a faz. Sr. Secretário, aí da sua bancada disse que nós não tínhamos lido o diploma. O Sr. Secretário deve estar ligeiramente enganado. Acho que o que aconteceu, mas então eu devolvo isso. Acho que o que aconteceu foi que o senhor e o Governo não ouviram, foi os órgãos de comunicação social. É ligeiramente diferente. Isto é que é ligeiramente diferente. Mas já estamos habituados a esses pequenos números. E, aliás, tanto maior é a vossa ofensa, quanto maior é o vosso erro. E, portanto, pelos vistos, não entenderam sequer o erro em que estão metidos. Já agora, Sr. Secretário, falava a deputada Zoraida Soares acerca qual era a pressa. O Promédia 3 terminou a sua vigência em 31 de dezembro de 2016. Portanto, acho que o Governo devia ter tido toda a pressa em produzir um documento que se adequasse, pelo menos, àquilo que são as expectativas dos órgãos de comunicação social. Não foi isso que aconteceu e, obviamente, que agora a pressa é porque há que reconhecer, e os senhores não querem reconhecer, ou pelo menos não querem admitir, que há empresas de comunicação e órgãos de comunicação social que atravessam algumas dificuldades devido ao atraso porque não está em vigor este documento. Aliás, agosto foi tarde. Devia ter sido apresentado mais cedo. O Promédia 3, relembro que foi apresentado na altura, em abril, foi devidamente discutido e aprovado em junho. E, portanto, já na altura considerava essa Câmara que 6 meses era muito tempo. Portanto, 8 meses, com a entrada em vigor, estaremos em 10 meses. E, portanto, devolvo e mais uma vez refiro, Sr. Secretário, é que não fomos nós que não lemos, foram os senhores que não ouviram. E só para dar uma chega ali ao Sr. Deputado Francisco Coelho, eu pelo menos da minha parte não disse que até parecia que não havia apoios. Obviamente que há. E aliás, eles são públicos e são conhecidos. E portanto, a pressa foi aquela que referimos e que achamos por bem, de forma consciente, em sede da CAPAT, não prolongar por mais o tempo. Era aquilo que era necessário, era aquilo que entendíamos ser necessário. Mas nós entendendo também a urgência, exatamente porque ouvimos os órgãos de comunicação social, aqueles que eram possíveis, percebemos a urgência de aprovar este documento. Quem apresentou tarde foi o Governo e, portanto, fazemos votos que a regulamentação não leve até ao final do ano, porque isso seria muito mau.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado André Bradford.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, Sr. Secretário Adjunto da Presidência. Bom, o debate já foi praticamente tudo feito, já houve a oportunidade de ouvirmos as posições dos vários partidos, mas há uma ou duas notas que eu gostava de acrescentar, porque acho relevante e o Partido Socialista faz questão de poder dizê-lo ainda durante o debate na generalidade. Em primeiro lugar, eu, por circunstâncias diversas, já assisti nesta casa a debates de 3 promédias e os debates são sempre iguais, do ponto de vista da oposição. Porque o que acontece é que os senhores fazem uma espécie de coro da oposição. Umas vezes mais afinado, outras vezes menos afinado, mas é uma espécie de coro da oposição. Que começa sempre por cantar loas à liberdade de imprensa, e muito justamente nós associamos a esse cântico, e depois passa à fase seguinte, que é o réquiem da comunicação social privada. De cada vez que se faz um promédio, vai acabar a comunicação social privada na região. Não há liberdade, não há condições económicas e financeiras de existência no mercado, as empresas não são capazes de subsistir, e eis-nos aqui no quarto promédio e a comunicação social existe. E, no entanto, ela move-se e, felizmente, existe. E é plural e faz o seu trabalho com maiores ou menores dificuldades, atravessando fases de maiores ou menores dificuldades. Também, por causa disso, o promédio, em certos momentos, criou apoios excepcionais, porque se percebeu que as empresas atravessavam períodos de dificuldades excepcionais. Curiosamente, esses apoios excepcionais depois foram tornados regulares e ordinários e continuam a fazer parte do promédio, nomeadamente no que diz respeito às comunicações e à energia elétrica, e, portanto, os senhores dizem basicamente sempre a mesma coisa, anunciando a morte da comunicação social privada. E ela continua a existir. Seria de presumir que ao quarto promédio os senhores já tivessem um modelo alternativo de apoio à comunicação social privada. Porque quem discorda dos outros estudos, numa vigência de três anos, ou seja, 9 anos, já deu tempo dos senhores terem um sistema alternativo de apoio à comunicação social nos Açores. Mas é que não têm. E dizem sempre a mesma coisa sobre o mesmo assunto. Bom, a principal crítica que aqui eu ouço ao Governo é que, do meu ponto de vista, não será propriamente uma crítica, mas os senhores acham que é, o Governo leva muito tempo a ouvir e muito pouco tempo a decidir, pois eu acho que é mesmo assim que o Governo deve atuar. O Governo deve perder o tempo todo que for possível para ouvir os interessados e os parceiros do setor, foi o que fez, ouvi-os. Agora, Senhora Deputada Zoraida Soares, o Governo não é o anotador da sociedade açoriana. O Governo não vai lá com um bloco de notas ouvir os interessados e toma nota e depois executa. O Governo deriva de uma maioria, essa maioria tem uma maneira de conceber o sistema de apoio à comunicação social, ouve o que os parceiros dizem, debate com os parceiros e toma as suas decisões. O que a senhora aqui diz é que parece que o Governo tem a obrigação de se sentar com os parceiros e depois fazer tudo o que eles dizem. Sem ter uma posição própria, sem debater, sem argumentar, sem defender o seu lado da questão. Não é esse o nosso entendimento. E, portanto, o que foi feito foi muito bem feito. Sentaram-se, conversaram, foram expostas as motivações dos vários parceiros do setor, cada um disse o que achava, o Governo argumentou da maneira que entendeu e, no final do processo, acolheu algumas sugestões e não acolheu outras sugestões. E mais, já aqui, a maioria que sustenta, apoia o Governo, introduziu melhorias e alterações à própria proposta governamental. E, neste sentido, eu gostava de tranquilizar o Sr. Deputado Artur Lima. Se a questão da falta de pluralidade e democracia e transparência no sistema de apoio da comunicação social é o facto de o representante desta Assembleia poder ser eleito só pela maioria do Partido Socialista, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista está disposto a abdicar dessa capacidade ou dessa prerrogativa. E, portanto, fazemos uma proposta de alteração, fazemos-la entrar em devido tempo, a considerar que o representante da Assembleia passa a ser eleito por 2/3 deste Parlamento. E assim o Sr. Deputado não pode resumir a crítica que permanentemente faz aos promédias ao facto de nós não aceitarmos pluralismo. Nós aceitamos, temos muito gosto e na prática provamos que somos capazes de conviver com esse pluralismo e até o desejamos. E, portanto, o Partido Socialista, que poderia sozinho decidir quem seria o representante desta Casa, não o fará, porque aceita e convive muito bem com esse facto de ser uma eleição plural. Muito obrigado, Sr.
Obrigada, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Artur Lima tinha pedido a palavra para participar no debate. Então, sendo assim, para uma interpelação, tem a palavra a Sra. Deputada Zoraida Soares.
Em
Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, apenas para dizer que eu teria o máximo prazer em responder às invectivas do senhor deputado André Bradford, mas o Bloco de Esquerda não tem tempo.
Muito obrigada. Obrigada, senhora deputada Zoraida Soares. Fica registada a sua interpelação. E também para uma interpelação tem a palavra o senhor deputado Artur Lima.
Senhora Presidente, para solicitar um intervalo regimental de 30 minutos.
É regimental e, considerando o nosso horário, vamos também interromper os nossos trabalhos. Regressamos amanhã às 10 com a agenda.